Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu não poderia deixar de assumir a tribuna na manhã dessa sexta-feira para comentar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral.
Que é o fim do voto secreto. Eles têm clareza que o fim do voto secreto é fundamental. Em nome da ética, do combate à corrupção, da mentira de quem vota de uma forma no voto aberto e no voto secreto o votador de outra forma. Aqui eles dizem que é inaceitável que alguém diga que o seu voto muda no voto secreto de acordo com os favores que ele recebe desse ou daquele grupo econômico ou mesmo do palácio. Eu não acredito que alguém faça política assim. Eu não faço política de emenda. As minhas emendas eu divido para os 497 municípios do Rio Grande e mando para lá e acabou. Não quero saber se é do PSDB, ou do PT, ou é do PMDB, ou é do PP. Não quero saber. Eu não faço política em cima de emendas. E não acredito que até um executivo sério vai fazer retaliação em cima de alguém que votou com a sua consciência. Para mim, importa é o mérito do projeto e não uma visão eleitoreira do processo democrático do voto aberto aqui do Congresso Nacional. Então, mais uma vez, eu não consegui enxergar, até gostaria de enxergar, um único argumento sólido para manter o voto secreto. Queria que alguém me mostrasse um. Aquilo que eu vi aqui, eu vi na Câmara, eu estou achando que são argumentos só para protelar. Porque mesmo quem defende não sustenta com convicção. Como é que vai sustentar com convicção que no voto aberto tu vota de uma forma e no voto secreto tu muda radicalmente e tudo bem? Como é que tu vai sustentar que tu tá com medo que alguém do Supremo lhe prejudique no futuro por tu votar aqui com tua consciência? Como é que vai sustentar, olhando a história da humanidade, que a maioria dos países do mundo abrigam já e o voto é aberto? As próprias Assembleias Legislativas, voto aberto. Câmara de Vereadores, voto aberto. Aqui o DF tem uma bela campanha, a Câmara aqui distrital, do voto aberto. São Paulo tem, Rio Grande do Sul tem, Paraná tem. Enfim, é o momento, de uma vez por todas, e tem que ser, no meu entendimento, a semana que vem, da gente acabar de uma vez por todas com essa história da vergonha de dizer que no Congresso a gente vota ainda escondido, porque não aceita que a população acompanhe cada voto que você dê aqui na casa. Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência como sempre e queria que Vossa Excelência considerasse na íntegra o pronunciamento feito pelo presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, proferido no dia 24 de setembro na ONU, como também a análise que eu fiz aqui do projeto do Gaúcho Alceu Moreira, que resolve a situação dos pequenos agricultores, e, enfim, o terceiro, onde, mais uma vez, eu trouxe o pronunciamento feito pelos idosos sobre o fator previdenciário, reajuste dos aposentados, recuperação das perdas e o fim do voto secreto. Muito obrigado, presidente Rosário do Cavalcante. Quarta-feira estaremos lá na Câmara entre os constituintes.
Senador Paulo Paim, ao cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, informo que os pedidos feitos por Vossa Excelência serão atendidos na forma do regimento. Concedo a palavra nesse instante ao senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu não poderia deixar de assumir a tribuna na manhã dessa sexta-feira para comentar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de não conceder o registro para o partido Rede Solidariedade. Não vou entrar no mérito da questão jurídica, senador Paulo Paim, respeito à decisão jurídica tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que tem que decidir de acordo com a legislação, mas me cabe aqui comentar do ponto de vista político a decisão para lamentar que a ex-senadora Marina Silva não possa participar do processo político-eleitoral nas próximas eleições presidenciais, senador Mozarildo, pelo partido que vinha criando o Rede Sustentabilidade. Como disse a senadora Marina, a Rede é um partido que mostrou que tem representatividade, tem programa, tem propostas e tem inserção na sociedade demonstrada pela votação que teve a sua liderança maior e pela própria intenção de voto demonstrada pelas pesquisas. Mas o tempo não permitiu o cumprimento de uma formalidade legal, que é o número de assinaturas, e o tribunal entendeu que não poderia registrar nesse momento. Eu aqui fui um defensor, atuei no sentido de garantir condições iguais aos partidos e aos parlamentares num processo político eleitoral. E disse aqui várias vezes, e repeti essa tribuna, que eu não entrava no mérito da decisão anterior do Supremo Tribunal Federal, quando entendeu que um partido novo ao ser criado e um parlamentar ao optar por se filiar àquele partido levaria consigo as cotas de representatividade, especialmente as relativas ao fundo partidário e ao tempo de televisão. Não entro no mérito. E esse troca-troca partidário existente agora no final demonstra que temos que ser rigorosos com essa questão. Mas o que me chamava atenção era o casuísmo da proposta, que, no meu entendimento, naquele momento, tinha o objetivo claro de prejudicar a possível candidatura da ex-senadora Marina Silva, dando um tratamento diferente aos partidos e dando tratamento diferente aos parlamentares, o que teríamos partidos de primeira categoria e de segunda categoria, parlamentares de primeira categoria e de segunda categoria. Mas todo esse processo nos leva a concluir que nós precisamos efetivamente modificar radicalmente as regras eleitorais no nosso país. Eu quero dizer que, embora seja extremamente cético que isso possa acontecer brevemente, mas esse debate tem que ser aprofundado e ele tem que ser realizado no início do próximo período legislativo, quando as condições ainda novas de um novo período, com a renovação do Poder Legislativo, com um novo presidente da República, tenhamos condições efetivamente de fazer uma reforma política. E penso que algumas questões são importantes nesse debate. A primeira delas é o fim das coligações. Nós precisamos, entendo que as coligações hoje acabam com as coligações para as eleições proporcionais, acabam contribuindo para esse processo de pressão tremenda, por coligações em função da questão do tempo de televisão. E estou chocado, eu estou absolutamente chocado com a força do poder econômico, com o uso da máquina governamental aqui no Distrito Federal, senador Paulo Paim, é uma coisa vergonhosa. O que nós assistimos nas últimas semanas no Distrito Federal é uma coisa vergonhosa. Eu fico preocupado de relatar com detalhes para não expor as pessoas, mas nós tivemos casos, senador Cristóvão, de uma senhora que se filiou ao PSB numa determinada região administrativa e veio e que é uma liderança na área de comércio da sua cidade e que depois voltou ao nosso gabinete 15 dias depois de fazer uma solenidade de filiação, desesperada, porque recebeu do governo a informação de que, se não se desfiliasse, todos os lotes do PRODF daquela cidade seriam relicitados. E ela, de forma desesperada, pediu a sua desfiliação. Recebi empresários no gabinete que têm faturas a receber do governo do Distrito Federal e ainda do governo anterior e que tiveram a informação clara de que só receberiam essas faturas se filiassem a um determinado partido político. pré-candidatos que tinham emendas para suas atividades, destinadas às suas atividades, e que também na Secretaria de Cultura tiveram informação que só liberaria emenda se filiasse a determinado partido político. É assim. É dessa forma que na capital da República, em pleno século XXI, está acontecendo a política. A força do poder econômico, a oferta de dinheiro para pré-candidatos não se filiarem a determinados partidos, os nossos militantes, eu quero aqui saudar os militantes, valorosos militantes do PSB, pré-candidatos do PSB, que estão construindo uma trajetória com trabalho comunitário nas suas bases e que resistiram a toda oferta de poder econômico, de abuso de poder econômico nessa cidade. Eu queria que essas pessoas tivessem gravado essas conversas e entregassem ao Ministério Público para mostrar a forma como na capital da República está se dando. Portanto, eu entendo que nós precisamos fazer um debate profundo de como rever as práticas políticas nesse país. Nesse sentido, eu fico lamento que uma candidatura, que um partido que está sendo construído de forma correta, que tem inserção na sociedade, com pessoas sérias, não tenha conseguido, por não cumprir todos os requisitos formais, a possibilidade de participar do processo eleitoral. E entendo, senador Paulo Paim, que a sua proposta de voto aberto, ela tem a ver com tudo isso. Ela tem a ver com tudo isso. Eu não tenho nenhuma dúvida, senador Paulo Paim. Já refleti sobre isso, já ouvi os argumentos, que são argumentos legítimos daqueles que acham que o voto secreto protege o parlamentar da pressão do Poder Executivo, mas eu quero registrar que eu estou absolutamente convencido, senador Paulo Paim, que hoje a grande pressão, a pressão legítima, é a pressão da transparência total, é a pressão da opinião pública. A opinião pública tem o direito de saber como vota o seu representante no Congresso Nacional.
Senador Rodrigo Hollenberg, me permite uma parte?
Ouço, Vossa Excelência, com muito prazer. Menos que um minuto.
Só para dar um testemunho de que Vossa Excelência, desde o início desse debate, nunca vacilou, nunca teve dúvida. Vossa Excelência me disse: Paim, essa causa é justa e tenho certeza que mais hoje, mais amanhã, nós vamos ganhar essa votação. E a frase que Vossa Excelência me disse lá atrás é a mesma que disse agora da tribuna. Só a transparência absoluta é que vai garantir, de fato, que a pressão popular seja exercida na Câmara e no Senado. A minha parte é mais para cumprimentar Vossa Excelência pela posição muito firme nas causas que Vossa Excelência defende e, naturalmente, permita que eu diga que eu caminho ao seu lado em todas elas.
Muito obrigado, senador Paulo Paim. Eu quero aqui cumprimentar, registrar a presença de estudantes que nos honram aqui com as suas presenças hoje aqui no Senado Federal, visitando o Senado Federal nessa sessão de sexta-feira. Para dizer, senador Paulo Paim, eu tenho por Vossa Excelência uma profunda admiração. Vossa Excelência aqui é uma referência das causas sociais. E Vossa Excelência usou um argumento, me aparteando num dos meus primeiros discursos sobre o voto aberto, que Vossa Excelência foi muito claro. Esse argumento de que é uma proteção da pressão do Poder Executivo, o voto secreto é uma proteção à pressão do Poder Executivo, ele na prática não tem se sustentado. Porque o que a gente percebe é que, historicamente, ao longo dos anos, o Congresso vem mantendo todos os vetos apostos pela Presidente da República. Portanto, esse debate ele tem que ser feito. Eu não tenho dúvida. Nós temos que aprovar o voto aberto em todas as instâncias. Será um aprendizado. Isso fará, inclusive, senador Paulo Paim, que os parlamentares tenham mais responsabilidade na hora de dar o seu primeiro voto, na hora de votar o projeto originalmente, porque saberá que, posteriormente, se for vetado, ele terá que se colocar, se posicionar em relação ao veto de forma aberta, tendo o controle social, o controle da população que quer participar do processo eleitoral. que quer saber como vota o seu representante no Congresso Nacional. Nós avançamos na transparência. Nós avançamos. O Brasil aprovou a lei da transparência, de autoria do senador Capiberibe, que obriga o governo federal a colocar os contratos, os convênios, os pagamentos em tempo real na internet para o controle da população. Governo federal, governos estaduais, governos municipais, senador, os três poderes.
Senador Lomberg, podia me permitir, já que Vossa Excelência já os cumprimentou, registrar aqui a presença dos estudantes da Escola Senador Hermenegildo de Moraes, do Ensino Fundamental de Morrinhos, Goiás.
Sejam muito bem-vindos. Portanto, essa é uma questão, senador Paulo Paim, e é claro que haverá uma pressão na hora de votar a autoridade. É, mas as pessoas têm que estar expostas efetivamente, como disse, o país avançou na questão da transparência e temos que avançar agora na transparência também do Congresso Nacional, do voto, até para que ele seja exercido com mais responsabilidade por todos. Que a gente sabe, nós tivemos aqui procuradores recentemente que foram aprovados por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, que receberam os maiores elogios pelo seu currículo, pela sua preparação, pelo seu desempenho na sabatina, mas em função de uma retaliação ao Procurador-Geral da República, né, negaram a sua indicação para o Conselho Nacional de Justiça e para o Conselho Nacional do Ministério Público, em dois casos diferentes. E eu pergunto, e se fosse o voto aberto, em que a pessoa teria que justificar por que está votando contra, aquela pessoa não teria votado? Portanto, eu tenho convicção que nós temos que implementar o voto aberto. E tenho convicção, senador Cristóvão, nós precisamos, com muita tranquilidade, fazer uma grande reflexão sobre a reforma política. E se for o caso, talvez seja, sim, o caso de fazer uma constituinte exclusiva para uma reforma política, ou que façamos uma reforma política que vá valer para daqui a duas eleições, porque sou cético em relação ao Congresso Nacional, que foi eleito por esse sistema político, faça efetivamente uma reforma política que modifique esse sistema político, e ouço com muita alegria o senador Cristóvão.
Senador Rodrigues, eu também não tenho a menor dúvida de que o projeto do senador Paim de abertura total do voto é uma obrigação da gente aprovar. Eu me sinto constrangido, envergonhado, quando eu voto aqui secretamente. Porque o meu eleitor não sabe como eu votei. Como é que ele vai poder me escolher ou não daqui a 4 anos? Tem que ser aberto. Uma palavra que o senhor usou aí, um verbo, justifica isso, que alguns usam para ser contra, eu uso para ser a favor. A exposição. Mas é porque expõe que é bom que seja aberto. A gente não pode ter voto que não seja exposto. Não temos esse direito. Por isso, eu sou totalmente favorável e apoio esse projeto. Agora, sobre a primeira parte da sua fala. Eu estava aqui lembrando que nós dois senadores daqui do Distrito Federal, somos os dois senadores que fizemos campanha para o governador. Somos os dois senadores que lutamos por um novo caminho. E o que a gente vê é uma prática política que usa sistemas como esse que o senhor denunciou aqui, de pressões. E o que está por trás é o uso dos recursos públicos, não vou dizer nem dinheiro, da força do governo por um partido, para um candidato. Eu me solidarizo com as pressões que o senhor tem recebido, com o seu partido, e digo que não é só esse, não. No meu partido, o governador Agnello tem feito a tarefa de esvaziá-lo com cargos, como se os cargos fossem na casa dele, como se fosse ele escolhendo os funcionários dele, de uma empresa dele, da casa dele, e não do governo. Nenhum critério a não ser ferir o partido que não o apoia. É lamentável que tenha acontecido isso. Eu espero que agora, em 2014, a gente tente corrigir o erro que cometemos.
É isso, senador Cristóvão. Eu quero registrar que a minha profunda decepção, e mais do que decepção, indignação com esse processo. São vários presidentes de instituições que foram até aqui absolutamente esquecidas pelo governo do Distrito Federal, que agora, às vésperas de fim do prazo, são chamadas com promessas de que terão apoio, tal, em troca de filiação partidária. instituições que deveriam já estar tendo, por obrigação do governo do Distrito Federal, o apoio do governo do Distrito Federal em função das causas que defendem. É isso. Agora, quero registrar que isso, ao invés de desanimar, eu quero dizer que essa indignação, ela nos anima, ela nos enche de força, né, de ânimo, de entusiasmo para efetivamente enfrentar esse processo político, construir uma alternativa política diferente para o Distrito Federal, porque tem que ser diferente. Eu acredito que possa ser diferente, tem que ser diferente. Nós não podemos admitir que o governo do Distrito Federal seja utilizado para chantagear as pessoas, para pressionar as pessoas. Isso é uma coisa inadmissível em qualquer lugar do Brasil, em qualquer tempo. Mas isso está acontecendo, senador Mozarildo, aqui no Distrito Federal, na capital da República, em pleno século XXI, isso é um absurdo. Mas eu acredito, eu tenho convicção que a população brasileira que foi às ruas no mês de junho, que protestou, que demonstrou indignação com essa política, com a maioria dos políticos e dos partidos políticos como estão atuando, essa população saberá dar resposta nas urnas e saberá contribuir para uma melhoria efetiva da representação política no Brasil. Eu quero aqui me congratular, saudar a todas as companheiras e todos os companheiros do PSB, do PDT, e dos diversos partidos do Distrito Federal, sejam eles quais forem, que resistiram à pressão da máquina pública, que resistiram às pressões do poder econômico, às promessas do poder econômico e se mantiveram nos seus partidos, sejam eles quais forem. Mas que se mantiveram ali altivos. E eu tenho certeza que essas pessoas, elas poderão ir para as ruas com dignidade, procurando o eleitor, pedindo voto, e a população saberá reconhecer a coerência desses candidatos. Muito obrigado, senhor presidente.